As principais informações do Agreste Pernambucano. Você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar. O programa independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento. Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. Quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana. Especializada em cuidar de você. Rede.com, você digital. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Autoplanos Proteção Veicular. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções. E Dr. Marcos Heringer, ortopedista, atendendo todas as quartas-feiras na Clean.
Eita, esse Valmir tá forte mesmo. Ele dá uma camisa de mecha a Bruno, que quem aparece primeiro é Bruno.
É a imã.
Olá, pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Graças a Deus, hoje é 29 de julho do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia para mais um programa independente. Hoje nós estamos aqui com o nosso script de primeira, Bruno Bezerra. Boa noite, querido. Você agora é o primata aqui, só porque está sendo patrocinado pela Sportcom.
Pois é, rapaz, com muita alegria. Boa noite, Ralf. Boa noite, Manassés, Valmir, Eduardo. Marconi, que está ali também nesse apoio na técnica, todos que nos acompanham aqui. É sempre muita alegria. Eu costumo dizer que eu já até escrevi sobre isso, que o primeiro indicador, o primeiro indicativo da melhoria da nossa confecção, do nosso produto, foi quando os produtores começaram a usar aquilo que produziam. Né? Até então, durante muito tempo, as pessoas produziam aqui, mas tinham vergonha, não usavam aquilo que produziam. Exato. A partir do momento que eles começaram a produzir, aí foi o principal indicador da melhoria da nossa confecção. Hoje a gente partiu para um patamar ainda maior. Além da gente usar, a gente sente orgulho de usar. Isso é muito bom. Manassés é também, eu lembro muito dele nisso, porque ele sempre veste as confecções isso, né? Aqui e a gente vibra com isso, é muito bom. E eu estou aqui hoje de Sport.
Né? É, exatamente.
E eu estou aqui hoje de Sport Comp, lançando aqui uma na verdade, fazendo um test drive, né, Valmir? Fazendo isso, um test drive de um produto novo que o Valmir está desenvolvendo e a gente está participando aí desse desenvolvimento com ele.
E desse momento em que você falou aí do orgulho de vestir a nossa... Primeiro, da satisfação de vestir, agora o orgulho, tudo começou aqui, ó. Rota do Mar. Rota do Mar. Onde a virada de chave para isso que o Bruno está dizendo... Foi em 1996, com a Rota do Mar, ensinou a toda essa garotada que veio depois que poderia fazer confecção com qualidade e preço acessível. Então, estou com a camisa da Rota do Mar hoje aqui, linda a camisa da Rota do Mar. Quero agradecer ao Arnaldo, à Marta, ao Bilu, por ter me enviado o presente aqui da camisa da Rota do Mar. Muito obrigado por vocês. E quero dizer a vocês, Bilu, Arnaldo, Marta e aos colaboradores, é assim que eles gostam de tratar lá. Aos colaboradores, como também na Sport Company, são tratadas as pessoas assim. Eu entrei num banco aqui, um dia desse, só abrindo um adendo aqui, bem rapidinho. Entrei num banco aqui, tinha assim, entrada exclusiva para empregados. Eu disse que eu chamei o funcionário, disse, que coisa mais anos 1900, rudimentar, cai que é essa, te chamar, né? Então, aos colaboradores da Rota do Mar, a todos vocês, que vocês são um grande orgulho para Santa Cruz. Certo? A gente, onde vai que acha as camisas da Sport Company, da Rota do Mar, Red Life,
e de tantas outras.
E de tantas outras, é sempre um orgulho para todos nós. Mas foi vocês donos e vocês colaboradores da Rota do Mar, que desbravaram esse caminho para que hoje toda essa turma em Santa Cruz pudesse pisar por cima dele. Muito obrigado. Abraço, obrigado Arnaldo, Marta, Bilu, um grande abraço. Meu amigo, você que não é diferente, começou aquela confecçãozinha pequenininha de fundo de quintal, fazendo devagar a sua mercadoria até que hoje eu vejo nomes de pessoas famosas, tanto na internet quanto na televisão, fazendo a propaganda da Sport Company. Boa noite, Valmir Ribeiro.
Boa noite a todos os ouvintes, às pessoas que nos acompanham aí nas redes sociais, aos amigos aqui, a você, Ralf, a Manassés, o pessoal aqui da técnica também, meu amigo Bruno. Vim corrido hoje, né? Acabei de chegar aqui da rodada do negócio, tô vestido aqui com fardamento da empresa, estava aqui na rodada do negócio que está acontecendo lá em Caruaru. Com diversas empresas também aqui de Santa Cruz. A rodada acontece em Caruaru, mas um motivo também que nos orgulha é que a maioria das empresas são aqui de Santa Cruz e com clientes de todo o Brasil, né? Tá lá clientes do...
Próximo mês tem aqui em Santa Cruz.
Do país, exatamente. Bruno aqui junto da Câmara dos Representantes também, próximo mês, promovendo a rodada do negócio da CDL. Então, é uma dica que eu dou também para as empresas que estão aí buscando novos mercados, que se preparem para esses eventos, para atender esses clientes. É muito importante porque vem num momento de entre-safra, né? Essa rodada foi pensado, um dos motivos foi planejado para atender o mercado, aquecer o mercado nessa entre-safra, ou seja, entre um período bom e outro, de junho e dezembro, por
Obrigado,
exemplo, nesse intermédio acontecer as rodadas, como acontece aqui, acontece em Caruaru também, mas que a gente possa prestigiar também a daqui, que também tem evoluído nas suas negociações, na atração de clientes. Santa Cruz, a gente tem que ser muito grato a Deus, porque Santa Cruz tem atraído cada vez mais os olhares de diversas pessoas que trabalham, principalmente lojistas, né, com a confecção. E uma coisa que nos envaidece é a evolução que a gente tem tido e a valorização do nosso produto, né? Diversas empresas aí que têm investido em, não numa obrigação, que é na qualidade, mas na sua criatividade também. E Santa Cruz hoje já pode-se dizer que produz moda, e moda que não deixa nada a desejar com outras regiões do país.
E como era necessário o espaço que o Moda Center Santa Cruz construiu, duas coisas que o Moda Center Santa Cruz construiu ali que são necessárias e precisam ser bem observadas. Primeiro, aquele espaço para festividades e negócios. Tanto que a rodada de negócio do CDL...
Acontece lá.
Exatamente. Da CDL, no caso, né? Acontece lá. Segundo, o museu. Né? Para mim, Bruno, Manassés e Valmir, só tem valentia mesmo as coisas se a gente olhar para frente, mas olhar para trás. Saber reconhecer quem lá atrás fez por a gente. Não sei se por esse motivo ou por outro, todos os dias quando abro o programa, homenageio algum membro do Rádio Vale do Caparibe, porque entendo que esse espaço que nós ocupamos hoje foi desbravado por eles lá atrás. Manassés Simões, pastor, advogado, doutor Manassés Simões, boa noite.
Meu amigo Ralf, doutor Ralf, boa noite. Boa noite aqui ao Valmir, tô cansado hoje, foi um dia corrido. Ao Bruno Bezerra, ao Eduardo ali, o Marcones, e a você que está aí do outro lado. Rapaz, vocês falando sobre essa questão da confecção de Santa Cruz, e hoje, ontem nós recebemos na igreja o pastor José Santos, ele é carioca, mora aqui em Pernambuco há 6 anos, mas não conhecia o Moda Center Santa Cruz. É a segunda vez que ele vem aqui, terceira vez que ele vem a Santa Cruz, e hoje ele conheceu aquele empreendimento, andou por Santa Cruz e ficou impressionado, não é, com a dimensão que essa cidade tem e a força produtiva, a vocação empreendedora do povo. Eu passei um tempo hoje, a gente almoçando, e eu contando um pouco da história de Santa Cruz para ele, e é incrível como Santa Cruz aconteceu, né, num curto espaço de tempo, porque a gente acontece já nos últimos 20 anos do grande eixo migratório, do campo para a zona urbana.
Rural, né? Do êxodo rural.
Então, o êxodo rural, a gente vai ver justamente Santa Cruz acontecendo nos últimos 20 anos, que é a década de 80, de 90, e aí a gente tem toda uma amplitude agora nessas primeiras duas décadas do século 21. Mas realmente Santa Cruz do Capibaribe nos dá orgulho. Eu estava hoje vestido de itálico e de Red Life. Eu disse, olha, eu estou vestido de Santa Cruz.
Uhum.
E conversando com ele hoje, né, sobre isso, e para parabenizar, né, esses grandes desbravadores da confecção que não ficaram apenas nos anos 80, né? Porque, por exemplo, você vê Timbaúba, eu sempre digo que Timbaúba é um exemplo de uma cidade que abandonou sua vocação. Timbaúba era um centro de calçados,
concorria com Franca, se não me engano, Franca era americano em São Paulo, e desapareceu. Não é? Existe Timbaúba,
e assim,
mas no agronegócio, com tomate e tal.
Mas com calçado, mas não. Dentro dessa perspectiva, Bruno, a gente precisa sempre salientar que Santa Cruz ela tem sido firme contra várias crises, né? E as crises, mesmo que econômicas, Valmir, mas das maiores maneiras possíveis. O lixo hospitalar foi uma coisa que foi duro para a gente, aquilo. Mas nós limpamos essa imagem, né? Tentaram de uma maneira inexplicável. Eu não consegui entender ainda como a imprensa pernambucana tentou vender a imagem que tudo em Santa Cruz era feito com lixo hospitalar. A imprensa pernambucana, eu não consegui entender ainda. Mas...
Ralf, que em plena crise, Bruno, do lixo hospitalar, Bruno foi uma das pessoas que também...
Foi o grande baluarte daquele momento.
Muito afinco, lutou para esclarecer todos aqueles fatos que aconteceram. E eu lembro muito bem, eu na época era síndico do Moda Center, numa quinta-feira chegou uma repórter da Folha de Pernambuco, lá no Moda Center, e aí ela me indagou da seguinte forma: isso aqui já parou desse jeito, já fechou aqui por conta dos forros. Eu olhei para ela e disse: você é da página de economia e não conhece a economia do nosso estado.
É verdade.
Você precisa vir aqui numa segunda-feira para ver a quantidade de ônibus e o potencial que Santa Cruz tem. E você falar da economia que isso aqui gera.
E a própria, né? E a própria entrevista, por exemplo, TV Asa Branca, quando chegava, abordavam os vendedores no Moda Center de Santa Cruz, já perguntando, caiu quanto as vendas? Né? A gente se sobressaiu a todo esse momento. E aí, por último, Bruno, eu queria que você pincelasse rapidamente antes da gente ir para o intervalo, já que o assunto ele surge bem entre nós, né? Porque a gente tem muita amizade já e é uma coisa bacana, legal entre nós. Por último, agora, enfrentar esse processo de globalização, onde a China virou o nosso maior concorrente. Nosso maior concorrente não é mais Caruaru, ou Toritama, ou Ceará, ou Fortaleza, mas sim a China, com os produtos entrando com muita força em Santa Cruz. Já é um momento de grande diminuição, Bruno. A gente já pode dizer que vencemos mais essa etapa ou ainda é cedo?
Olha, isso depende muito do contexto, né, Ralf? Mas se a gente for olhar, por exemplo, agora, com o dólar mais alto, fica muito mais difícil e complicada a confecção chinesa entrar aqui com um preço competitivo para bater com a gente. Mas tem um ponto que pouca gente leva em consideração, mas eu sempre tenho observado isso e nunca tive a oportunidade de comentar, agora que eu vou comentar, que em um dado momento Santa Cruz copiava muito. A gente criava muito pouco e copiava muito.
Uhum.
Praticamente a gente só copiava, né, Valmir? Isso. Na década de 80, até início lá da década de 90, a gente só copiava. Depois Santa Cruz começou a deixar de copiar e começou a criar. E isso hoje protege muito a gente. Imagina se hoje a gente estivesse copiando tudo que é feito em qualquer outro lugar. A China tem um poder de copiar e de colocar o produto em qualquer parte do mundo muito mais rápido que qualquer outra estrutura. Como a gente cria, a gente leva uma vantagem muito grande, porque aí a China ela é muito melhor para copiar do que para criar, principalmente moda, que tem uma dinâmica muito grande.
Verdade.
Porque não adianta você só criar moda se você não tem a capacidade de colocar onde se precisa, no tempo que se precisa para se vender. Então, quem consegue fazer isso na China consegue com muita programação, com muita antecedência, mas a gente aqui tem uma dinâmica que no mundo se chama muito de fast fashion, né? da moda muito rápida, né? Que hoje virou também uma estratégia para muitas empresas. Para a gente isso meio que nasceu aqui de maneira empírica, as pessoas fazendo dessa forma, isso protegeu a gente, essa velocidade de produção, essa capacidade que a gente tem de uma semana para outra colocar um produto novo na feira. Isso protegeu a gente também da China. Pouca gente se toca disso.
E só...
Se a gente tivesse ainda copiando como a gente copiava na década de 80, a gente estava ferrado.
Só fazendo um adendo e complementando o que você diz aí, Bruno. E o interessante, Valmir, que essa capacidade se deu do grande ao pequeno. Você tem gente que vende modinha que não é um grande fabricante, mas ele toda semana tem novidade no box dele, de modinha de feminina, por exemplo. Manassés.
Quem não lembra na década de 80 das listrinhas da Adidas, isso, brancas, nos shorts.
Exatamente.
Era muito comum, eu lembro disso. Mas abrindo mais um parênteses sobre Pernambuco, a gente está falando de Santa Cruz, a gente está falando de Pernambuco e ontem foi aniversário da morte de um ícone, para uns bandido, para outros Lampião, um herói, foi de Lampião.
Lampião. Isso.
78º da morte de Lampião e do seu bando na Grota de Angicos, ali no sertão de Sergipe.
As coisas acontecem com um ativismo tão grande, porque eu queria, na verdade, trazer num programa como esse, pelo menos dois professores de história que tivessem as visões diferentes. Aqui para mim, viu, Eduardo? Aqui, as visões diferentes a respeito de quem foi Lampião. Quem foi Lampião? É a mesma coisa que eu tenho vontade de trazer também, Valmir. Essa discussão, Bruno, a respeito de Getúlio Vargas. Quem foi? Foi um ditador? Ou foi o homem que deu os direitos trabalhistas ao povo brasileiro? Ou foi um misto disso? E uma discussão que eu acho que é preciso levar. Por exemplo, você tem músicas. Por exemplo, uma música, a letra eu acho que é de Caruaru, o nome dele.
Seu Nildo?
Não, o Nildo Almeida não. O outro de Tarek Mariola.
Flávio José?
Não, Flávio José é só o cantor. Eu vou lembrar o nome dele.
Petrúcio Amorim.
Petrúcio. Você tem letras como a de Petrúcio, que ele diz que é tiete. Que ele vai dizer que é tiete do Rei do Cangaço. Ah. Eu sou tiete. Sou devoto de Patrícia Romão e sou tiete do nosso Rei do Cangaço. Ah. Certo? Esse é um aspecto que o Lampião
são
tem.
São duas biografias extremamente ricas, tanto a de Padre Cícero,
isso,
né, quanto a de Lampião. Lampião tem um livro extraordinário sobre o cangaço, né, que é Guerreiros do Sol, de Frederico Pernambucano. E de Padre Cícero tem um Lira Neto também, um escritor, que tem um livro de Padre Cícero também, que tem uma biografia muito rica.
Mas a gente vai trazer aqui duas pessoas com ideias diferentes de quem foi Lampião. Foi quem? Foi um bandido?
Um herói ou um bandido?
Um bandido, exatamente. Um herói ou um bandido? Quem foi o nosso querido? Querido, quem foi o Lampião?
Mas, Ralf, Sim, voltando um pouco à questão do produto chinês, uma coisa que me deixa muito feliz também em perceber... É um termo até de adaptabilidade do nosso povo santacruzense, né? A gente viu aí, a gente passou pela crise dos forros, a gente conseguiu se adaptar, dar a volta por cima, se aproveitar de uma situação que estava complicada e até teve uma certa... Após aquela situação de caos, a gente conseguiu se reerguer, mostrando o potencial, né, e fazendo com que aquilo desse uma publicidade à nossa criatividade.
Eu acho
que hoje, diante da situação de pandemia, a gente vê essa adaptabilidade que é impressionante. Você imaginar o Moda Center fechado e levando dezenas de caminhões, carretas e ônibus carregados de mercadoria com o Moda Center fechado. Uma tecnologia que todo mundo se adaptou rapidamente ao WhatsApp, a tirar foto, fazer uma produção, e todo mundo conseguiu se reerguer e tem conseguido. Se a crise vem, a gente é o último a ser afetado. E o primeiro a sair, exatamente. Então essa adaptabilidade é uma coisa impressionante.
É sem sombra de dúvida, eu concordo plenamente com o Valmir. É sem sombra de dúvida, a nossa maior riqueza é a nossa capacidade de adaptação.
Agora me diga uma coisa.
A começar pela questão de se adaptar a uma das regiões mais secas e menos desprovidas de recursos hídricos, né, do mundo.
É porque a gente está com o Eri, eu vou chamar o Eri. Mas é um assunto que dá tanto debate, porque o que é que faz pessoas dos mais variados lugares do Brasil ter a mesma performance nesse mesmo lugar? Porque assim, é uma identidade desse povo. Esse povo que nasceu e se criou aqui tem essa identidade de resiliência, de luta. Beleza, bacana, é uma identidade daquele povo, daquele local. Mas nós temos essa identidade com pessoas dos mais diversos cantos desse país.
Ao longo do tempo, Ralf, a gente criou um ecossistema de negócio, um ambiente de negócio. Eu conversava com o Valmir esses dias, a gente, na sexta-feira, foi tomar um café na Cedeira, e a gente conversava, por exemplo, sobre logística. O negócio da gente é muito logística. Vem matéria-prima de outros lugares, vem também gente que a gente produz e vem gente de outros lugares comprar. A gente faz esse hub de produção e distribui para o Brasil inteiro. E, por exemplo, se você quiser mandar uma mercadoria hoje para o interior de Roraima ou do Acre, um grande volume, é mais fácil você conseguir mandar daqui do que do Recife. Por quê? Porque ao longo do tempo a gente criou essas conexões.
Verdade.
Né?
Verdade.
Se você quiser, por exemplo...
Isso é um detalhe importante, né?
Se você...
Mais fácil mandar daqui do que da capital.
Se você quiser, por exemplo, um mecânico para uma máquina de bordar, é mais fácil você achar aqui do que achar no Recife.
Pois é.
Então são esses detalhes que a gente foi construindo ao longo do tempo que dá esse diferencial para a gente no todo.
Beleza! A gente vai começar dizendo que o último grande entrave nosso foi a pandemia, onde alguns mais afobados disseram que era o fim do Moda Center Santa Cruz, né? Uhum. Moda Center tão, não só provou que não é, como o trânsito na última feira provou que não é. E quero parabenizar aqui o presidente do Moda Center, o diretor do Moda Center, George, e o presidente do Moda Center, o Menininho, que não se furtaram da discussão sobre o trânsito. E o Menininho, inclusive, numa entrevista na Rádio Polo, teve a grandeza de dizer: eu gostei de estar no momento do engarrafamento, que eu, como presidente do Moda Center, tenho que ser o primeiro a sentir isso. Isso é de grande valia para uma pessoa que ocupa o lugar que o Menininho ocupa. Então estavam o presidente e o diretor do Moda Center dentro do trânsito, no engarrafamento, e essa frase do Menininho me chamou muita atenção, eu precisava pontuar isso aqui. A outra coisa é que não ficou só na frase. As medidas para que aquilo não ocorra novamente, que não depende só do Moda Center, né? Depende do governo do estado, por conta da PA ali, o Moda Center está correndo atrás para que a gente tenha elas em breve solucionadas.
E, Ralf, uma questão que tem... Eu também faço parte do Moda Center como diretor, e uma questão que a gente não tem tido solução, e a gente tem sofrido isso na pele, que é a questão do estacionamento interno do Moda Center.
Isso.
E o Moda Center não tem poderes para, por exemplo, multar, logicamente, e nem rebocar um veículo que guinchar de um veículo que está, por exemplo, estacionado em local irregular, paralisando o trânsito e impedindo que pessoas que estão com carro regular saiam.
Uhum.
Né? E foi mandado, através de ofício, mais uma vez, pedido à secretaria competente, que é a de mobilidade, junto com o pessoal lá do trânsito, com a autarquia do trânsito, para que faça uma ação efetiva de autuar e rebocar, porque o Moda Center não tem esse poder.
Na verdade,
muita gente reclama do Moda Center, coloca essa situação como sendo o principal culpado do Moda Center. A gente tem um fluxo aumentado, tanto de entregas como de venda presencial e de vendedores, né? Compradores, vendedores e entregas, num espaço que não tem comportado essa quantidade. E várias pessoas têm atrapalhado, né? Na ânsia de estacionar, um carro estaciona de local inadequado, atrapalhando o trânsito e a pessoa que está regular. E o Moda Center não tem poderes para ir lá e retirar aquele veículo. Então, o departamento da Prefeitura de Trânsito tem que se agir naquilo que lhe compete, que é autuar e rebocar.
Tem um convênio,
senão,
né, Valmir?
Não vai ter situação.
Tem um convênio que precisa ser renovado, né?
Exatamente.
Na verdade, precisa
existir.
Já existia um
convênio,
venceu.
Passado,
e
o convênio
ser renovado.
Que era atendido, né? O Moda Center tinha as suas contrapartidas também dentro desse convênio, que até tem um Ministério Público também que estava regularizando toda essa situação. E hoje, deixou-se de ser atendido dessa forma. Ou seja, eu ouvi uma situação lamentável de um vigilante lá pedir com educação ao cara para tirar o veículo lá do cara. O cara disse: não, tira ele daqui na sua cabeça.
Absurdo.
Então, não, a gente não pode viver uma situação dessa. Eu já tirei, na época que era síndico de lá, quando não existia o convênio também, cheguei a tirar carro de clientes meus que estavam lá duas horas lá, esperando para sair, tirar na mão, juntar três, quatro vigilantes lá e vamos tirar aqui. O cara sair. Então, uma situação dessa não pode existir.
Pois é. Deixa eu chamar direto o Eri e depois eu faço o comercial, porque aqui quem manda é a gente, viu? Aqui quem manda somos nós quatro, nós seis. Eduardo e Marconi manda mais um pouquinho do que a gente. Mas eu, Bruno, Valmir e Manassés manda um pouquinho também. Agora, quem manda mesmo, que vem aqui na hora que quer, fala, mas não manda um WhatsApp para os amigos dizendo que vem.
Faz um jantar aí,
faz um jantar,
escondido.
Vai para um jantar escondido. Eu só queria dizer a ele que tinha um quarto de bode guardado lá em casa para ele. Mas como ele não me avisou que vinha, perdeu, Ari. Perdeu, papai. Perdeu mais do que o São Paulo perdeu domingo com o Flávio.
Ei, boa noite, rapaz, querido. Eu não sei. Ô, querido, saudade de você, rapaz. Tem uns 15 dias que eu não converso com você. Tudo bom? Tudo bom?
Tudo Raul? Bom, Ari.
Gostei dessa camisa. Você é torcedor do Santa Cruz? Ah, não!
Santa Cruz de
Carvalho. Parabéns a vocês aí pelo papo. Bruno, um abraço.
Abraço, Ari.
Minhas reverências a você. Esse querido Valmir.
Abraço, Ari.
Dona Sérgio.
Abraço,
Ari.
Você foi bem, você foi,
correu, né?
Foi bem tratado aqui, foi bem tratado, ele levou pra jantar.
Muito mais, muito bem tratado. Eu me senti, eu não sou merecedor de tanto tratamento, queridão.
Pois saiba que aquela janta na casa de Ney fomos nós que mandamos, viu?
Opa, eu desconfiei. Eu desconfiei.
Ei, Ari, querido, é uma satisfação sempre tê-la aqui com a gente, sempre aqui. Poxa, no estúdio, vida, daqui você vai fazer um compromisso com a gente, filho. Você vai vir daqui para o final do ano, numa quinta-feira, para a gente debater aqui.
Não, olha, deixa eu dizer para você, não valeu a minha ida, não.
Valeu não, né?
Exatamente, valeu não. Valeu não.
Não está valendo não. Para mim não valeu. Valeu pelo fato de, né, ter uma quarta-feira, encontrar a Ney, abraçar, com esse voto que você mandou.
Fica... Agora é. Vai ser o seguinte, nós vamos se reunir, agora Ney tá proibido, viu, de comparecer.
Ney não vem nada.
Vai arrumar aí uma galinha de capoeira, um bodezinho aí assado na brasa, agora Ney...
Ele providencia tudo e é bico seco.
Ney vai providenciar tudo, mas não tá permitindo a presença dele, não.
Oi, meu querido Ney.
Muito bom bate-papo com vocês. Eu dizer, viu, o Raul, antes de você puxar o tema aí, estava tendo uma aula de história, você falando aí do, né, das nossas raízes, né, das nossas referências aí. Ah, Lampião para alguns, né, alguém bom para outros, não. Mas é a nossa história, né, e é muito legal, eu gosto muito de ver. Eu não sei debater, né, eu não me aprofundei nisso, porque ou eu me aprofundava em história, ou em futebol, né? E acabei indo para o futebol.
Você tenha muito cuidado quando vir a Santa Cruz, porque tem uma história que quem toma água daqui não quer ir embora, não, viu?
Tem rapaz, essa... tu não sabe, eu já tomei. É por isso que é vontade.
Oi, querido Eri. Olha, o goleiro Gustavo, Recife é o novo reforço anunciado pelo glorioso Ipiranga, visando a disputa do Campeonato Pernambucano da Série A2 deste ano, que terá início no próximo mês de setembro. O arqueiro de 1,99m, viu? Só, apenas, de altura, tem vasta experiência no futebol nacional. O goleiro anunciou iniciou a carreira nas categorias de base do Santa Cruz, onde se profissionalizou. Gustavo Recife estava defendendo o Paragominas na Série D do Brasileiro. Ele é a terceira contratação confirmada pela máquina de costura para a Série A2. Ou seja, Ari, o Ipiranga está se preparando para a Série A2, não é isso, Ari?
Está se preparando, sim. E além dessa contratação aí, teve também o Nego de Brejão, né? Que foi um jogador que fez uma boa campanha defendendo o time do Sete. É o ídolo lá em Garanhuns. Anunciou também essa semana outro nome, o Felipe Eduardo, que estava no Afogados. Ele vai se ajustando. Estou sabendo de uma contratação internacional, né, de um jogador de outro país, pode ser anunciado a qualquer momento aí pelo time do Ipiranga. Muita gente tem me perguntado, como é que tá esse Ipiranga? Tá todo mundo... Quando pergunta, porque quer comprar, não tem essa história, né? Então, estão preocupados com o Ipiranga. Estão preocupados com o Ipiranga. Isso é bom. Ipiranga, todo mundo sabe da força que tem, a história que tem aí a cidade em apoiar. E a cada dia eu vejo na rede social do Ipiranga o apoio do comércio, né? O Moda Center agora entrando para apoiar, outros lojistas, outros parceiros. Há um momento muito bom. Eu acho que o Ipiranga está voltando. Tem aquela história de antes tarde do que nunca, né? Então, eu acho que está indo numa preparação interessante. Foi o primeiro, né, clube de todos a começar a preparação visando a disputa. E é um fortíssimo candidato. Outro candidato, a equipe do Ferroviário, que está aqui em Bezerros, é lá do Cabo Santo Agostinho. É outro candidato, outra forte equipe, isso na teoria, a equipe do Serrano e o Caruaru City. Vai ser uma grande competição, vai ser uma grande segunda divisão, mas eu continuo, se eu tivesse aqui, viu Ralf, 10 fichas, não estou querendo aqui fazer, né, de graça aqui qualquer menção não, mas eu literalmente, 2 times, o Ipiranga e o time do Caruaru City, claro que é futebol, mas eu acho que o torcedor tem toda a razão para estar na expectativa e precisa chegar para dar o apoio aí a essa máquina de costura. Acho que é a grande chance, embora, vejam só, há uma possibilidade, a conversa de bastidor, de o campeonato pernambucano na próxima temporada ter 12 equipes. Está se falando isso nos bastidores. A federação, logicamente, não se pronunciou oficialmente. E qual é a informação de bastidor que corre na porta dos corredores da federação e dos clubes? É que voltariam o Vitória e o Central, junto com as duas equipes que subiram. Isso é de bastidor. A gente está esperando para ver a confirmação, seria uma virada de mesa. Aliás, está se falando muito em virada de mesa do futebol pernambucano, a entrada agora de outros clubes na Copa do Nordeste. Está se falando também na Liga, a criação da Liga, mudar a formatação do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa para acontecer. Isso não altera em relação à segunda divisão. Mas é uma notícia que pode ser confirmada aí a qualquer momento e que ninguém seja pego de surpresa, viu, Raul?
O que seria uma pena, né? Seria uma pena para todos nós. Inclusive, se eu fosse torcedor do Central, eu não queria. Queria que o time voltasse no campo, jogando. Mas o Fluminense...
Exatamente.
O Fluminense fez história. Olha aí, o Ministério Público Federal denunciou o presidente do Flamengo. Quem botou essa matéria aí? Tá demitido. Essa matéria tá demitido. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar de coisa boa. De 5-1. 5-1.
Não vou dizer quem deu a sugestão de pauta, viu?
Termina aí a leitura.
Rapaz, eu vou falar uma coisa, viu? O presidente do Flamengo foi o Rodolfo Landim. E mais 4 pessoas foram denunciadas por gestão fraudulenta e envio indevido de recursos ao exterior. Segundo a denúncia, Landim e os demais acusados atuaram em uma operação financeira que resultou na perda de mais de 100 milhões de reais a fundos de pensão de funcionários de estatais. Eri, e essa bronca aí, Eri? Na semana que um juiz federal aponta o Rodolfo Landim
como interventor,
como interventor na CBF, estoura uma bomba como essa.
É uma pena que a gente tenha um futebol brasileiro envolvido em tanta bronca, né? Primeiro que foi antiético ter o Ministério Público, ainda não se sabe. Se for antiético, eu não vou dizer do Ministério Público, mas da própria CBF, os membros da entidade, aceitarem ser designados como interventor da CBF, se eles são co-participantes, eles estão lá dentro. Não deveria acontecer isso. Aí agora vem o Ministério Público denunciando o presidente do Flamengo com envolvimento. Não é só o presidente do Flamengo, o presidente do São Paulo, né, que seria o outro interventor. Pelo amor de Deus. Então, esse outro interventor, ele também tem broncas para resolver. Não seria muito, assim, não seria bronca de desvios, mas ele está na folha da CBF, recebe de uma maneira não muito clara, não muito objetiva, mas recebeu cerca de 1 milhão de reais durante essa gestão, né? Veio para ele. Então é antiético tudo que está acontecendo. Agora com o Flamengo, com o presidente do Flamengo, envolvido nessa perda de 100 milhões de reais. Tem muita coisa errada lá na CBF. A criação dessa liga não é, a princípio, uma ideia de resolver para o bem do futebol, mas sim para o bem de alguns clubes no Brasil. Fala-se na criação da Liga, está relacionado com esse assunto, de beneficiar o Cruzeiro, trazer o Cruzeiro de volta para a Série A e outra formatação. Isso traria também outros clubes, como o Vasco, como o Botafogo. Olha o caminho que está tomando o futebol brasileiro. Não se surpreendam. A partir de informações como essas, a chegada de denúncias dessas, e a gente tem a revelação de outras pretensões da própria CBF. A CBF recebeu, né, para que o caboclo ele mantenha o cargo, ou que seja designado outro interventor, né, interventor. Eu estou me atrapalhando, essa palavra. Por favor, me ajude. Hoje eu deu, deu o chip aqui, não chegou não, veja.
Eri, a CBF é essa caixinha de desagradáveis surpresas que não é de hoje, né? É FIFA, FIFA, CBF, CONMEBOL. Olha, toda vez que mexe nesse negócio aí, que giram, não gira milhões de dólares, não, são bilhões por ano, né? É orçamento de país e de país desenvolvido. Se você tomar.
Sem dúvida.
Se você tomar pela proporção dos integrantes dessas entidades, seja dentro da FIFA, seja dentro de uma CONMEBOL. E rapaz, o que. Toda vez que mexe nisso aí, aí você vê que foi um. Pra cadeia foi um Ricardo Teixeira, mas preso na. Parece que era na Flórida. Era um. Foi Ricardo Teixeira, não lembro, mas enfim. Era um luxo. Sabe? Vem aquele. O sogro dele era alguém que era o presidente da
João
FIFA.
Avelange.
João Avelange também. Então, rapaz, é triste, sabe? Porque o futebol é algo que deveria trazer tanta alegria e sempre traz. Já nos trouxe mais, óbvio, para o brasileiro especialmente. Mas, assim, como é triste a gente ver que nessas entidades existem verdadeiros ambientes muito escuros, onde não dá para se perceber nem o que entra, nem o que está saindo, nem o que está acontecendo.
E dentro disso que Manassés falou, não sei se Valmir, Bruno e Eri concordam comigo, mas a apresentação de novos esportes, principalmente com a Olimpíada, me parece que esse sentimento que você diz assim, já nos trouxe mais alegria, ele parece cada vez mais compartilhado. Né? Por exemplo, a vibração com a prata da fadinha lá, da fada do skate, né? O próprio ouro do nordestino.
Surf.
Né? Do surf, né?
O Ítalo.
O Ítalo, né? Aqui bem pertinho nosso aqui.
Isso, aqui um então, potiguar.
Então, isso me parece, essa vibração, porque antes. A Olimpíada se restringia muito a gente ver o cara que o futebol ia nos dar. Né? E agora tem essa facela, né Valmir e Bruno e Eri, de outros esportes trazendo essa alegria, né? Essas alegrias.
E o futebol sempre teve esse lado obscuro, né? Existe um submundo no futebol, como o Manassés bem falou aí, um submundo muito em função dos milhões e bilhões que circulam nesse submundo. Você tem uma ideia, por exemplo, o presidente da FIFA, em qualquer lugar que ele chega, ele é recebido como chefe de Estado.
Uhum.
Né, de tão poderosa que é a entidade, mas é poderosa também por quê? Porque ela consegue mexer com verdadeiras multidões em qualquer lugar do mundo. Né? Isso é também que deixa o futebol meio que apaixonante, tudo isso aí. Né? Mas tem em todos os lugares. Eu lembro que teve um período aí que estourou um escândalo na Itália de combinação de resultados em função da loteria. Então não é só nosso. Só que aqui é muito forte isso, né? Se a gente for olhar o que é que está acontecendo no futebol brasileiro ali nacional, é bem provável que nos próximos anos, Eri, a gente vai sempre ter na Série B, por exemplo, aí 5, 6 clubes, dos clubes do 13, 5 ou 6 vão estar na Série B, porque a gente pode ser que um ou volte, mas sempre está caindo 2 ou 3. Né? Por quê? Falta de gestão. Eu disse sempre disse, futebol aí, são dois clubes, são duas equipes.
Você lembra, lembra do Barcelona? Campo e outro campo. Lembra do Barcelona?
Exato.
O presidente do Barcelona com o pai do Neymar, uma questão que acabou difundindo lá na queda do presidente. Né?
O maior futebol, né, quando a gente se depara com essas situações de escândalos financeiros, quando a gente para analisar friamente a situação, é muitos bilhões envolvidos, né? Então, fica uma coisa surreal de contratos milionários, bilionários. E você fica se perguntando de onde vem tanto dinheiro. Aí quando você vê hoje os principais patrocinadores dos campeonatos, das transmissões, sendo empresas de jogos, né? Aí é que você fica mais com o pé atrás ainda, porque a quantidade de valores que tem se envolvido com esse patrocínio e com esse escândalo que teve atrás, com combinação de resultados. Eu estava vendo esses dias um colega meu apostando lá na quantidade de escanteios de uma partida. Uma coisa fora de lógica. É a aposta pela aposta. E o amor ao futebol, cada vez mais, na sua essência, né, se distanciando.
E só pegando uma deixa aí para você falar sobre
pois não,
isso.
Que claro,
você,
por favor.
Por exemplo, eu lembro no Palmeiras, quando a última passagem que Filipão teve pelo Palmeiras, salário de 800 mil reais mês. Quer dizer, é assim, é uma realidade que nem todo executivo de uma grande multinacional
tem, é verdade.
Tem. Aí a pergunta é: de onde vem isso só dele? Afora os jogadores, né? Por exemplo, o Jesus que passou lá pelo Flamengo, qual foi o salário? Deve ter sido estratosférico. E não é só no Brasil. A pergunta é: de onde vem tanto dinheiro? Né? É uma pergunta que não deixa de não pode deixar de ser feita.
E tem um grande problema nisso tudo, no dinheiro que rola, que é muito. Isso tudo, até onde se sabe, vem muito dinheiro de patrocínio, né? Porque à medida que uma marca internacional paga para um jogador milhões para ele usar aquela marca, aquela chuteira, você imagina quanto não paga para estampar nas competições internacionais. É muito dinheiro. Futebol, ele tornou-se um grande negócio. O problema é que esse dinheiro não é carimbado.
É.
Né? É. Aí é danado. Porque como você vê agora essa bomba que explodiu lá com o caboclo, da secretária que levantou acusações de assédio, e que foi feita uma proposta a ela de 12 milhões de reais para ela calar a boca. E esse dinheiro sairia dos cofres da CBF, porque não tem carimbo. É um absurdo. Todas as federações recebem por mês um valor grande para ela se manter. Por exemplo, eu posso errar aqui o valor exato, mas até bem pouco tempo, acho que até 2019, o valor que a Federação Pernambucana recebia por mês era 50 mil reais para se manter ali. E não precisar prestar conta de nada. Então, o futebol, essa essência do futebol, né, de ser o torcedor, de vou jogar uma peladinha daqui a pouco e você juntar para os amigos, ligar para os amigos para curtir o futebol, para ver o seu time. Falar nisso, o Flamengo joga já já, né?
Ah, ganha já já,
Tem gente nervosa aí no estúdio. Cuidado com esse ABC, hein? Ah, então, a gente vê essa essência, cara, que mexe com a gente, a paixão mexe com a gente, mas o submundo lá do futebol é de uma sujeira absurda. E a gente continua gostando do futebol, trabalhando com futebol, mas fica muito triste com esse tipo de informação. Deixa eu só corrigir aqui, falar informação, uma informação que eu dei. Não é o presidente do São Paulo.
É o presidente da Federação Paulista.
É, exato. Que vai trabalhar com o Landim, que vai trabalhar com o Carlos Nunes, que é o cara que ficou substituído do Caboclo lá dentro da CBF, que era mandado por o outro mandatário da CBF. É muita gente mandando que nunca tocou uma bola na vida. E manda e comanda todo esse dinheiro.
Eu tava lembrando.
É um negócio de doer mesmo, viu?
O Narcés falando aqui do Filipão, que recebia cifras astronômicas aí. Eu lembrando, na Copa de 2002, o Merchan era a Guaraná na frente dele, na entrevista, e ele tinha que abrir a Guaraná e tomar um gole da Guaraná antes de falar, e outras cifras astronômicas eram pagas a ele por isso, né? Houve agora a grande questão do Cristiano Ronaldo.
Ronaldo, né? Com a Coca-Cola.
Coca? Não, é água. Aqui é água, né? Talvez o Ronaldo não precise mais do gole do refrigerante para sobreviver. Mas, Ari, muito obrigado, meu querido Ari. Vou deixar você, dispensar você agora para você jantar.
Mas eu queria, Ralf, desculpa, mas eu queria saber do Eri aí qual é a sua perspectiva aí para a medalha do futebol brasileiro aí, tanto masculino como feminino aí. O que é que vai dar aí?
Ah, o feminino?
Feminino ou masculino?
Acho que vai ter um probleminha, os dois, né? Mas eu acho que vem, para um dos dois vem uma medalha de ouro, eu acho. Acho até que para o futebol masculino, não quer dizer que não venha para o feminino, pelo menos uma de ouro. E tem um detalhe sobre essa... futebol nas Olimpíadas, que ele não é obrigatório, os clubes não são obrigatórios de irem disputar, né? Os clubes não, de cederem seus jogadores. E um jogador, que para mim está sendo emblemático nessa Olimpíada, isso não está sendo explorado. Não sei por que, cargas d'água, por que não estou explorando. A gente vê quando acontece, qual é o detalhe que um jogador ganha um grande destaque. O Richarlison.
Pois é.
Ele pediu para jogar a Olimpíada.
Da seleção. Jogar,
né? Da seleção, acho que ele não ia. E ainda mais pediu a 10. Por quê? Ele sabe que essa competição, o grande momento dele é ser o protagonista. E o cara já vai marcando 5 gols em 3 partidas.
que isso é que é autoestima. O cara confiar nele, você me dê a 10, eu quero jogar a Olimpíada.
Assumiu a responsabilidade, né, Eri? Tem dado conta do recado.
Pra ele.
Tem sido não é? Muito. Porque tem engolido a bola.
Outros jogadores não quiseram.
Eu
esforçado, eu quero, eu vou me dê a 10.
E é, isso é raro, viu? É. Eu creio que a última vez que se viu alguém com esse talo nessa envergadura. Eu acho que foi Rivaldo, Romário.
Romário em 96.
Romário disse, entregue meu pai, você gostaram do pai deles? Entregue meu pai bem, que eu trago a Copa.
É, Romário, inclusive, tem uma história do técnico do Barcelona, né? Que era Romário louco por festa e carnaval no Recife, no carnaval no Rio de Janeiro. O Romário disse, olha, se eu fizer 3 gols, eu tô dispensado da concentração e do próximo jogo técnico. Se fizer 3, tá. No primeiro tempo, o Romário fez 3 gols, tirou a camisa do vestiário e disse, estou indo, viu, passa. Pegou o avião e veio embora pro Brasil. Eric, eu vou dizer a você o seguinte. Já tinha comprado a passagem. Eu tô torcendo mais pelo grupo feminino.
Sim, também. Mas eu também assim, viu?
Mas Marta.
Mas quando eu vi, eu passei a torcer muito mais pela seleção masculina depois dessa história.
É, por algum motivo. Primeiro, não tem a medalha de ouro, o Brasil já tem, é o atual campeão. Segundo, essa geração Marta, Formiga, vai passar nessa Olimpíada, né, Bruno?
É.
Vai passar nessa Olimpíada. E terceiro, virou agora o nosso o hino da seleção feminina. É o tu vens, eu já escuto anunciação. Os teus sinais, anunciação de Alceu Pernambucano Valença. Então eu como um barrista assumido, eu tô torcendo por esse motivo também, mas pelas mulheres. Mas vamos torcer para mim dois
horas. Você é um barrista que torce pelo Nordeste, né?
Eu sou.
Flamengo. Caiu pro terra o barrismo.
Deixa eu te falar.
Caiu pro terra o barrismo.
Você.
O nordestino torcedor do Flamengo.
Você nasceu aonde?
E aí?
Você nasceu aonde?
Eu?
Camaragibe. Sua esposa nasceu aonde?
Nasceu em Alagoas.
E por que você não casou com uma pernambucana? Sabe por quê? Porque paixão não se escolhe, macho. Paixão não se escolhe, não, macho. Eu queria ter nascido apaixonado pela coisa. Mas se eu nascer apaixonado pelo Flamengo, eu vou fazer o quê?
Valmir, tem aí uma paixãozinha lá.
Tem algum traumazinho aí, o um negócio aí. As cores já diz tudo, né? Então, tem algum trauma aí. Mas ele sabe que vai virar ele. Casaca.
Vou conseguir um acesso pra ele lá, pra ir ao meu lado, pra ir ao retiro. Lá
amor, eu vou junto,
Contra qual time que você mais
tem? Vou ver ele gritar o casaco casado do meu lado.
Eu fico esperando vocês hoje naquela churrascaria boa, tendo lá ali, pra não fazer o merchan. Um abraço, Eri. Tudo de bom, querido. Um abraço.
Querido. Ótima quinta para todo mundo.
Valeu, Eri. Abraço.
Boa noite. Agora são 7:50. Pode voltar lá no começo do PP para eu fazer a propaganda aqui de quem nos dá sustentação aqui da nossa cadeia de rádio e de plataformas digitais. É, o programa é exibido pelo Santa Cruz Online, blog do Ney Lima, Jardins do Agreste, Nova FM, o blog do Evandro Lins, a Estação Notícias, Vale AM, a Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá, TV SB Una, Rede Nordeste, Agreste TV e pelas rádios Toritama FM, Farol FM e pela tradicionalíssima Rádio Vale do Capibaribe do meu amigo irmão Hildo Teixeira Belo, de Silvio Zé, de Leno Silva e de toda aquela galera que desbravou esse espaço. Vamos faturar, Eduardo.
Olha, com o Mob 66 você se locomove com um preço super acessível. O Mob funciona assim, você baixa o aplicativo no seu celular, se cadastra e solicita a corrida. É muito simples, de casa para o supermercado, para o trabalho, para o médico, para qualquer lugar na cidade, vá de Mob 66. Motoristas capacitados, veículos novos, segurança e comodidade. Tudo isso pagando pouco. É muito barato, minha gente. Baixe já o aplicativo e solicite. Siga-nos no Instagram, faça sua corrida e participe de sorteios de prêmios diários. Isso acontece na Corrida Premiada. Saiba mais nas nossas redes sociais. Porque você sabe, Mob 66 é o menor preço sempre.
Embarque nessa aventura, um mundo de saber e de cultura.
biblioteca, aulas de dança e muito mais. Salas sensuais e climatizadas, professores comprometidos com a educação. Venha para o Instituto Dom Pedro I, qualidade e compromisso com a educação.
A Mactel é o lugar certo para você impulsionar o seu negócio. Tem máquinas de costura, bordado, laser, corte e transfer, com alto padrão de qualidade e tecnologia para a sua produção de moda. Na Mactal, você tem condições de pagamento que cabem no seu bolso. 12 vezes sem juros no cartão de crédito e em até 10 vezes no boleto bancário, com uma pequena entrada. Financiamento em todos os bancos. Faça já o seu orçamento com um de nossos consultores. WhatsApp 819-9692-9826.
Gente, olha, deixa eu falar pra você agora do restaurante Bellitati Garden. Lá no Bellitati você vai encontrar um cardápio variado, espaço confortável, elegante e exclusivo. Além, claro, da incrível carta de vinhos do Bellitati, lá você vai encontrar pratos com frutos do mar, pratos executivos deliciosos e com certeza a melhor pizza da cidade. Então não perca tempo, vá para o restaurante Bellitati Garden, na rua Severino Sebastião da Silva, número 28, no bairro Dona Dom, bem por trás da Escola Orlandina, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Ah, você também pode pedir pelo WhatsApp, tá? 819-9609-4985 ou através dos aplicativos Pede Aí e Quero Delivery. Siga o Bellitati no Instagram, restaurante Bellitati Garden. Se você provar das delícias de lá, eu tenho certeza que você vai se surpreender.
Olha, o governo de Pernambuco vai comprar 30 bandejas de ovos custando R$ 25,36. O valor consta em licitação oficial da gestão estadual feita por meio de pregão eletrônico. Os ovos são alguns dos itens dentro do pregão do gabinete do governador Paulo Câmara. Vai uma gemada pra caramba. Segundo o documento, serão comprados 300 bandejas, totalizando R$ 7.607 a licitação. Foi revelada inicialmente pelo blog do Jamildo, né? O gabinete pessoal do governador Paulo Câmara, localizado no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo de Pernambuco, abriu uma licitação para comprar aves e derivados. Os itens que estão sendo comprados pelo Estado para o gabinete de Paulo Câmara incluem carne de peru, coração de frango, fígado de frango, moela, hambúrguer de frango, ovos de codornas e ovos. O valor previsto no edital oficial pode chegar até R$ 83.519. É. O custo pode ainda diminuir com a disputa entre as empresas interessadas. A verdade, que esse assunto que eu quero trazer à discussão, é que o cardápio do Paulo Câmara vai e volta, ele vem à baila, né? Seja com uma cartela de vinho,
camarão,
a lagosta, né? Ou filé mignon. Mas vai e volta o cardápio que se serve lá no Palácio do Campo das Princesas, vem de novo a baila. Bruno, no momento econômico como nós vivemos, a ideia do enxugamento da máquina pública, esse é um assunto que traz um certo enjoamento para o cidadão?
Olha, em primeiro lugar, o fato de que o cidadão, quando essa questão dos ovos, ela vem à tona, o cidadão comum, aquela do dia a dia, ele consegue entender isso muito melhor do que aqueles grandes escândalos que falam em milhões, que ele não tem nem noção do que é. Então, uma bandeja de ovos que custa, com 30 ovos que custa aí na licitação, vai estar custando 23, 24, 25, R$ 25. No comércio, aqui em Santa Cruz, é R$ 14, R$ 15. Eu vi alguma matéria mostrando que no Recife tem até a R$ 13. Se você pega um ovo de capoeira, que é um ovo muito melhor e mais caro, pagando R$ 18 em uma bandeja.
A ideia então, de se comprar em muita quantidade deveria cair o preço.
Né? Então o cidadão consegue ver que tem alguma coisa errada aí. Mas é o peso da máquina pública que incomoda muito, né? Você vê isso aí, então, às vezes, quem está fazendo aquela licitação não tem nem noção do preço de um ovo, então passa aquilo ali. Não sei também, é muito difícil como é que está a licitação, precisaria ver como é que foi feito, de fato, aquela licitação. Mas nada justifica alguém chegar e dizer, olha, é R$14,00 porque aí não tem imposto. Mas você pode botar a carga tributária todinha que não chega nos 25 ainda. Né? Então tem alguma coisa muito errada nisso aí. Como em outras situações também, né? A gente vê e às vezes uma questão dessa, pelo fato da população entender melhor, ter maior clareza do absurdo que é a questão da diferença de preço, e às vezes não consegue entender, por exemplo, o custo da Arena de Pernambuco, que esse ano eu vi a matéria que estima-se que vai custar 20 milhões ao Estado o ano o custo de manutenção da Arena de Pernambuco. Uma arena que não serve absolutamente para nada. Para nada, não tem serventia alguma. Eu sempre coloco esse desafio, vez por outra, posto no meu Instagram. Eu desafio alguém que diga qual é a serventia dessa estrutura para um pernambucano. Não existe serventia alguma. Mas aí vem essas questões, né, que é um grande complicador, e essa questão das licitações. A burocracia é tanta que muitas vezes serve para esconder essas disparidades. Agora você imagina, Ralf, Valmir e Manassés, itens que a gente não tem noção para fazer uma comparação. Quando você pega um ovo, fica muito fácil para todo mundo entender e você vê uma discrepância dessa. Você imagina os itens que a gente não consegue, o que é que acontece por ali, né?
Por exemplo, equipamento eletrônico, por exemplo, né?
Exato, alguns serviços de engenharia, né? Um serviço mais sofisticado, que não são muito comuns.
No Brasil, para a gente ter noção de como é super mega valorizado esse tipo de coisa, esse tipo de gasto do governo, seja do município, seja do estado ou da federação, eu vi numa matéria que foi gasto 29 milhões de reais para fazer o complexo olímpico onde os atletas estão hospedados. Uhum. 29 milhões.
No Japão.
No Japão.
Isso.
Isso é equivalente em dólar, né?
Certo.
No Brasil foi 900 milhões. Para você ter ideia da disparidade, irresponsabilidade e roubalheira que é a situação.
30 né? vezes mais.
Então, o que é 29 no dia de hoje? 29 milhões.
Ah, e financiado com dinheiro do BNDES. A gente, além de si, do cara ganhar, ele ainda toma empréstimo do próprio financiado do BNDES para isso aí.
Para iniciativa privada.
É absurdo que não é de hoje, né? Por exemplo, você tem Vale do Rio Doce vendido. O cara vai buscar o dinheiro no BNDES. Quer dizer, o governo vende e ele empresta o dinheiro para o cara comprar.
A questão, eu sempre digo o seguinte, sabe? É por isso que há quem me condena, mas eu tenho essa via liberal mesmo, que eu acho que o Estado tem que ser mais enxuto. Eu lembro de uma vez, não foram poucas as vezes que eu fui acompanhar alguma causa, algum julgamento no Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
Certo.
Lá em Vitória. E aí começava a sessão. 5, às vezes, desembargadores. E aí eles, sempre era assim, eles começam se louvando uns aos outros. Ali é meia hora, um louvando um ao outro. É assim que começa. Depois que termina isso, aí chega um garçom, para cada desembargador, um garçom. Aí chegava e dizia, excelência, o senhor quer sua fruta hoje picada, em cubo, o senhor quer ela inteira? E assim, aí fora os motoristas, os assessores, então assim, é uma estrutura, o Estado brasileiro, a estrutura dele é pesada.
Você já imaginou cada ministro supremo com 236 funcionários?
Entende? A estrutura é pesada. Aí a gente fica pensando, rapaz, como é que o governador do estado, no gabinete dele, vai se investir R$80 mil na área de frangos e derivados de frango, na área aí de aves? Mas vai ver quantas pessoas trabalham e se alimentam diariamente, afora os convidados para jantas, para almoço. Se você for ver, isso, na verdade, eles estão até economizando. Se você der puxar...
Para o tamanho da máquina.
Para o tamanho da máquina, é a realidade do Brasil. Enquanto não se enxugar isso, uma reforma administrativa realmente em que a gente não fique nesse misto...
Tocou no ponto que eu ia encerrar o programa com a discussão de vocês três, certo? 8h01, um grande abraço, obrigado pessoal das rádios aí. A gente vai continuar com o último tema da nossa discussão, reforma administrativa. O governo Jair Bolsonaro recria o Ministério do Trabalho para acomodar um progressista, né, o senador...
Teixeira, né?
Ivo Teixeira.
Não. É aqui do Piauí, né?
É, exato. Fugiu da mente o nome dele. Eduardo, dá uma olhadinha aí para o... Então, do PP. É. senador do PP.
Nogueira.
Foi para Casa Civil.
Criou o Paulo Onyx Lorenzoni. Recriou o Ministério do Trabalho para o Onyx Lorenzoni, né? E aí está onde a grande celeuma, onde é que vai ficar o FAT, né? Que é o Fundinho para o Trabalhador.
Que financiou o Moda Center.
Para você ter ideia da importância dele. Financiou o Moda Center, né? Que é lá que o trabalhador vai buscar o seguro-desemprego, por exemplo.
Esclarecer isso aí. Financiou.
Sim,
mas uma linha de crédito para financiar o seu box.
Na verdade, mais de 90% do Moda Center foi financiado pela empresa que construiu o Moda Center. Né?
Não. Foi financiado por quem comprou então, lá.
Mas a
um aporte de quem comprava ia pagando, à medida que ia pagando.
Era o que chama de toque de caixa.
Mas o dinheiro investido era da empresa, né? E a pessoa ia pagando a empresa, né?
Então o grande financiador foi o sulanqueiro. Foi o comerciante que comprou.
Ele foi.
E uma pequena parte foi financiada pelo FATO.
O recurso do FATO.
Mas foi até mudado, porque eu lembro na época que não poderia se financiar um bem
fixo.
Imóvel.
Tem que ser imóvel.
Exatamente.
Tem que ser imóvel.
Foi alterado para poder ser financiado. Mas a burocracia era tanta que a pessoa ia lá, juntava seu dinheirinho lá. Aqui uma entrada no meu box, eu vou pagando no carnezinho. Foi o que mais... Seu Barroso foi uma das pessoas que entendeu essa situação e ajudou para o sulanqueiro, o comerciante, ter lá o seu boletozinho indo pagando. E o grande financiador foi o comerciante, o sulanqueiro, que comprou o seu box.
Eu acho que a gente não chegou no ponto da palavra. O sulanqueiro, o povo... bancou a obra.
Exatamente.
Mas aí a empresa financiou, parcelou.
O fato é que o dinheiro foram naquela época, não sei se vocês lembram, mas foi a primeira linha de crédito que quem tomou pagou. O FAT não perdeu, que normalmente os financiamentos, a linha de crédito do FAT era basicamente a fundo perdido. Lembram disso? Eu não sei se ainda hoje existe linha de crédito a fundo perdido. Creio que mais aqueles para o pequeno agricultor.
A grande discussão do FAT é onde fica o FAT agora? Se fica na fazenda com Guedes ou se vai para o trabalho com o Onyx Lorenzoni, né? O FAT é que eu quero perguntar a vocês o seguinte. O governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, candidato à época, dizia que administrava tranquilamente o Brasil com 15 ministérios. Ele inaugurou o governo com 22. Ontem criou-se o novo, 23. Manassés, e além de 23, ele traz para próximo dele quem antes ele dizia que era o pior da política do Brasil, que era o Centrão, certo? A política é uma, e o presidente descobriu que governar é outra maneira, ou com 30 anos de estrada lá no Congresso, convivendo com esse Centrão, ele já sabia e mentiu lá na campanha?
Eu diria o seguinte, Ralf, que governo exige pragmatismo. O presidente Bolsonaro é um fato que eu acho que não se repetiu na história do Brasil. Ele está há quase 2 anos sem partido. A lógica é que um presidente sem partido, nas circunstâncias em que a grande mídia bate contra ele, já tivesse caído há muito tempo. Mas o que acontece? Em virtude das questões de enxugamento da máquina, porque ele tem esse perfil, e por outro lado também a ausência de comprovação clara, como já aconteceu em governos anteriores na área de corrupção, manteve o presidente estabilizado no seu governo.
O perfil do presidente é de enxugar a máquina, mas ele cria um ministério para acomodar o Centrão.
Mas ele encontrou com quase 35 ministérios, Alf. Quando o presidente assumiu, eram quase 35, se não me engano, 32. Beirava ali a casa dos 30. Ele enxugou isso para 22 ministérios. Abriu mais um. Ora, o presidente tem que governar e precisa de base. Ele tentou caminhar sem ter uma base propriamente dita.
Assim, aquela mesma história de Dilma e de Collor, né?
A grande questão é a seguinte. Ele precisa ser pragmático, mas o presidente... Por exemplo, hoje o presidente não tem um porta-voz. Ele mesmo conversa com a população, seja por live, seja com o pessoal. Ele não tem. Ele chega e diz, e por isso que às vezes diz o que quer, o que pensa, o que vem na boca. Por quê? Porque ele sabe também que se não se comunicar diretamente com a população e os ministros entenderem o que ele está dizendo, especialmente o PP que está chegando aí, E se pisar na bola, ele sabe que ele vai correr o risco, de repente, de alguns desses aí trazer problemas para ele. Mas da mesma forma que chega, o perfil de Bolsonaro é que também cai.
Valmir Ribeiro.
Quem entra, cara?
Na verdade, o presidente do PP, Ciro Nogueira, senador lá do Piauí, né? Está sendo convidado aí, né? Já com o convite aceito pelo o presidente Bolsonaro para ter o apoio do Centrão. E sem esse Centrão, qualquer presidente, seja do PT, seja de qualquer partido, não governa. Porque, infelizmente, o Brasil, o presidente, tem poderes limitadíssimos para devendo aí a sua bênção ao Congresso e ao Supremo, né? Sem esses dois poderes estar dialogando, apoiando, entendendo, seja lá, com todas essas regalias que volta e cai sobre elas, se ele for mexer nelas, então o Brasil se torna sem gestor federal, sem um presidente que possa trabalhar, se não tiver lá em acordo e
lendo naquela cartilha,
tendo,
né,
vamos? Tendo que concordar com esse histórico poder que o Congresso e o Supremo cada dia mais se apresenta para muitas vezes interferir na presidência, na gestão de um país. Então fica muito difícil, a cada vez você vê que qualquer presidente que assumir a cadeira lá em Brasília vai ter que, enquanto a população não tiver uma boa escolha e prestar bem atenção no seu deputado federal,
e no senador, federal,
no seu senador, quando tiver lá, a gente teve uma boa, mais de 50% de renovação, mas quando a gente vai ver uma renovação, foi renovado por velhos caciques da política.
A gente teve mudança,
mudou as cadeiras,
né?
Mas com uma renovação com políticos da velha política, né? Então, até a gente fica imaginando que gestão, que presidente vai dar certo com essa situação de governar um país que depende e muito. A cada vez você... Com Lula não foi diferente, ele teve que se entregar também, teve que negociar os seus ministérios. Com Dilma foi igual, com Temer também, né? Mas, e com Bolsonaro, ele ainda está segurando ainda, indo, como tem ido várias vezes de encontro ao seu discurso da sua eleição, né? Porque ou se junta ou não tem governabilidade alguma.
Ô Bruno, antes o problema era o executivo. Né? 30 anos o presidente Bolsonaro apontou que o problema estava no chefe do Executivo Nacional. Em 2 anos e meio de mandato, o problema está no Legislativo. É só um discurso se amoldando ou realmente não tem quem governe esse país num sistema que me parece, em algum momento, mais parlamentarista do que presidencialista?
Eu ia tocar nesse assunto agora, Ralf. Mas, assim, o que fica muito claro é que quando se a gente for olhar os últimos presidentes que assumiram o país, existe um discurso da eleição e um discurso da gestão.
Uhum.
Né? Existe, sobretudo, um discurso para ganhar a eleição e depois, quando vem para a realidade da gestão, a coisa fica bem diferente. A questão da reforma administrativa. Existe logo uma confusão muito grande aí e uma falta de prioridades, né? Porque se colocou logo no primeiro momento uma reforma administrativa, uma reforma tributária, que de reforma tributária não tem nada, uhum. Aquilo ali mais está como um pacote, né, do que uma reforma tributária, porque ela não baixa a tributação, ela não faz muita coisa além disso. Mas por que ela não faz? Porque não consegue se fazer uma reforma tributária que venha baixar tributo sem antes fazer uma reforma administrativa. E eu acho que, assim, o governo... Às vezes a gente tem aquela força de expressão de dizer que o Estado tem que ser menor. Eu acho que o Estado não precisa ser nem magro, nem gordo. O Estado precisa ser em forma. O Estado precisa existir onde, de fato, ele vai fazer a diferença na vida da população. Na educação, na segurança, na saúde, como a gente viu o SUS agora. Então são essas estruturas que a gente não pode abrir mão e o Estado tem que estar presente. E aí existe um custo para o Estado estar presente, né? E existe também um custo onde o Estado não deveria estar presente e aí termina atrapalhando tudo isso. Então, Para corrigir isso, é necessária uma reforma administrativa. Né? E a partir da reforma administrativa, quando você consegue ajustar o que é que o Estado precisa realmente para prover à população, sobretudo aos mais carentes, uma condição de vida digna, aí você vai ter condição de moldar uma reforma tributária verdadeiramente que venha trazer competitividade para as empresas, para a geração de emprego daquele país. Então, isso tem atrapalhado muito o país, são esses discursos. E essa forma, esse capitalismo que a gente tem aqui, que acha que qualquer crise que tem no país, o impeachment é a solução.
É, isso é o
então,
problema.
Partindo daí, eu acho que já passou até da hora do Brasil testar um parlamentarismo aí, que eu acho que ajudaria muito. Eu acho que já caberia bem.
Dentro dessa questão que você falou, Bruno, para a gente encerrar, por exemplo, tem empresas que eram estatais e agora são privadas que muito bom para a gente. Por exemplo, posso criticar a telefonia? Não, telefonia, por mais que o serviço aqui ou acolá não seja contento, mas você percebe que a distribuição foi uma coisa extraordinária. Um telefone valia o preço de um carro novo nos anos 90 em Santa Cruz do Caparibe.
Declarado no imposto de renda telefone.
Hoje você compra o aparelho e a empresa lhe dá a linha telefônica. Né? Seja ele móvel ou imóvel, certo? Então, por mais que o serviço de um ou outro não seja contente, mas você teve uma amplitude do serviço.
Sérgio Mota era ministro à época.
Sérgio Mota. Agora, por exemplo, a CELP. A CELP é uma empresa que ela era estatal, agora é privada, mas o comportamento dela é o mesmo do empresa estatal, porque você, para resolver alguma coisa na CELP, é uma burocracia tosca.
Não tem concorrência.
É uma
porque na telefonia você tosca. Tem concorrência.
É uma burocracia tosca. Você simplesmente não consegue. É jogado pra lá, pra cá, eu e o Valmir que o diga. Jogado pra lá, pra cá e
falta,
você não consegue resolver.
Falta o papel das agências reguladoras, que no momento da privatização eram estruturas fundamentais para que as privatizações acontecessem de maneiras que viessem a suprir essa demanda.
Mas era justamente as agências reguladoras que entraram no lugar dos ministérios. Entende a questão? A reforma administrativa começa com o Fernando Henrique, mas trava no pós-Fernando Henrique, porque o PT tinha outra visão, e aí a gente tem os ministérios e as agências reguladoras.
O Estado
inchou e a agência não regula quase nada.
Veja como no Brasil o buraco é mais embaixo. Beleza, começa com o Fernando Henrique. Acabei de citar aqui no bloco anterior. Vale do Rio Doce. Vamos estatizar, vamos privatizar. Vamos. Eu quero comprar, pronto, paga. Não tem dinheiro, não. Tem nem o dinheiro, o governo te empresta. Tá aqui o BNDES que emprestou o dinheiro e o lucro da Vale do Rio Doce em um ano
pagou
o investimento que eles fizeram. E Brasil, só para lembrar e encerrar, o Ciro Nogueira ontem participou da posse da suplente dele.
A que mãe
era
dele?
A mamãe dele. Não era minha mamãe, não. Não era a dona Sônia, não. Era a mamãe dele. A suplente vereadora. Agora, a suplente de senadora. Agora, repare se não é isso que o Valmir está dizendo.
São oligarquias, né, que se perpetuam.
Bruno, repara se não é isso que o Valmir está dizendo. Adianta você ir lá e dizer que o presidente bom é o X. Não, eu vou e digo que é o Y. Se quando eu primeiro voto para presidente, eu dou a maior importância. E de presidente para baixo eu não dou importância nenhuma, eu saio apertando em qualquer tecla que aparece, tá lá, o cara é senador de um partido do Centrão, que tem pouca coisa que eu concordo com o Bolsonaro, mas tem uma que eu concordo, é o que ele dizia, que se tem uma coisa ruim nesse país, na política, é esse Centrão, certo? Mas agora ele não diz mais isso. O Centrão tá
arvado. Veja, mas vamos, Raul, o MDB, tá, vamos pensar no MDB. O MDB foi o Centrão.
Certo.
Do passado.
Certo.
Junto com Fernando Henrique.
Certo.
Depois com Lula. Foi Inocêncio Oliveira. Deputado federal para Pernambuco. Era conhecido como o quê? O guardanapo.
Certo.
Porque sempre estava na mesa. Na mesa dos presidentes. Por quê? Porque Inocêncio estava ali. Era se mobilizava do PFL, se mobilizava com o MDB. Porque era essa base. Hoje, esse MDB já não tem tanta força.
Essa base...
Já é o PP que engrossa. Até em Pernambuco.
Essa
veja
base...
o Paulo Câmara aqui.
O grande...
Quem é que dá a sustentação a Paulo Câmara? O Centrão. Com quem?
Com o PP. Só que o problema é que essa base... que você está falando, esse Centrão, é alimentado por cargos, é alimentado por ministério. O problema é o que alimenta essa turma. Se ele é aquela questão, O que é que move eles a estarem no governo?
E aí, por isso que muitas vezes você não consegue enxugar a máquina, você precisa dessas estruturas estatais para acomodar essa turma aí.
Exatamente. Deixa eu ver meu povo aqui, bem ligeiro, para a gente encerrar. Bem rapidinho. Para a gente ir para casa e encerrar.
Tem alguém de custódia aí.
A reforma... Lúcia Moraes, boa noite à turma. Tem alguém de custódia que falou aqui?
E Bilu, como sempre.
Bilu, como obrigado sempre. Pela camisa, querido.
Bilu
obrigado.
É fera.
Pode passar o outro, viu? Boa noite a todos vocês. E a Solange Rodrigues.
Mandar um quem abraço para Bento da Zabumba
boa
também,
noite,
viu?
Boa noite, Nobres. Sempre Carioca, Balbino. Abraço, Bento
Carioca.
Carioca.
Eita.
Abraço, Bento da Zabumba.
Olha aí.
Estou assistindo
olha,
em custódia. Olha aí, tá vendo aí, Milene Santos. Tem mais? Bota aqui para mim ver. Boa noite a todos. É, que excreto de primeira, hein? Bilu Teté, um grande abraço, Bilu.
Aí, Bilu.
Fiquei bem na camisa, Bilu? Bacana. Boa noite a todos vocês. Aqui, Manuel do Brejo de Amado Deus. Em Brejo de Amado Deus também. Grande abraço, viu? Tem mais? Boa noite a todos. É o Gilvan Pinheiro. Alguém fez um comentário a respeito da matéria do Paulo Câmara. Eu não lembro quem foi aí, mas teve um comentário a respeito da matéria que o Paulo Câmara... Da compra, da licitação, né? Não tem compra ainda, tem a licitação. Bruno Bezerra, querido, muito obrigado, viu? Um abraço, viu?
Boa noite, Ralf, boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. Abraço.
Valmir, muito sucesso na rodada de negócio, faça muito negócio para você gerar mais emprego ainda para Santa Cruz, viu?
Grande abraço aí, grande abraço a todos os companheiros que estão lá também. E uma ótima quinta-feira, mais uma vez aqui, né? Com uma discussão muito sadia, muito saudável. E que Deus abençoe a todos aí, um ótimo final de semana.
Doutor Manassés Simões, abraço para você, para seu pai, pastor Mauro, para sua mãe, dona Célia, para toda a sua família, viu?
É, um abraço, um cheiro para eles que estão aí na Paraíba, saíram agora há pouco. E eu quero mandar um cheirão para eles que estão assistindo lá dos Brejinhos.
Isso.
Cheirão bem grande para vocês, eu espero até o final do ano a gente se reunir lá.
Se Deus quiser.
Na mesa, em torno de uma galinha de capoeira.
Isso é importante.
E se quiser na safra das mangas, é melhor ainda, papai.
Tem um companheiro aqui nosso que está devendo duas galinhas.
Luciano Bezerra,
eu vou dar aí a ele duas...
Luciano, tá marcado.
Para quando?
Luciano. Posso dizer no ar?
Não,
né? Tá marcado, foi marcado ontem aqui.
Foi?
Ah, marcado.
Vamos cobrar.
Ele já marcou cinco vezes.
Não, mas ficou combinado aqui.
Mas combinado
com
também.
Com César, tá marcado.
Luciano.
É num sábado, Luciano, te liga aí, Luciano.
Eu não ia dizer o nome do santo, não, mas...
Já Zezinha, rasga aqui, rasga na rádio, Zezinha.
Ele diz de manhã e diz de noite. Pra quem perdeu de manhã, eu ouvi de noite. Marcone, obrigado, Marcone. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. Amanhã eu tô de volta no quadro Pinga Fogo, aqui pelo o seu Santa Cruz Online, no programa Independente. Uma boa noite para você, bom descanso e um bom começo de final de semana. Deus no coração sempre.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Rede.com, você digital. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Autoplanos Proteção Veicular. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções. E Dr. Marcos Heringer, ortopedista, atendendo todas as quartas-feiras na Clean.